podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Ei! Olá, como estamos? Hoje, no Toque de Saída, continuou a saga de aterrar aviões. Falámos de campismo de luxo e formas de quebrar o gelo, mas tudo começou com um "e se fosse consigo?". Vamos ouvir.
Hey! What's poppin?
Olá, Joana.
Olá, parece sexta-feira.
Parece, não é?
Sim, não sei porquê.
Porque amanhã é feriado, se calhar.
Ah, pois é!
Ah, pois é! Olá, Pedro.
Olá. Olá, sabor a férias.
Sim, senhor. De um dia, mas sabem bem, não é mesmo?
É o quê?
Carla, produtora, como é que estamos?
Estamos bem.
Malta, tenho aqui uma situação de... uma espécie de "e se fosse consigo", ok?
Ok.
E se fosse consigo?
E se fosse consigo? Ora bem, estava prestes a sair de casa quando tocam a campainha. Eu abro, não é? Porque não sou uma besta. E é o meu novo vizinho de cima. Ainda não nos tínhamos cruzado, ainda não nos conhecíamos. E olá, como é que é? Tudo bem? Ele, olha, ele parecia um bocado nervoso. Olha, Arthur, pá, ele não disse olha, Arthur, ele disse...
olha, vizinho.
Olá, vizinho baixo. Tenho um pedido estranho para fazer. E eu, opa, espera aí, isto vai ser giro. O que é que se passa? E ele, é que caíram as cuecas no teu estendal. E eu, não, tranquilo, a Joana já está a fazer uma cara. Eu, não, pá, somos todos vizinhos. Pá, conhecemos, somos amigos. Olha, está aqui uma boa maneira de quebrar o gelo, não é?
Ele tem quantos anos? Desculpa.
Mais ou menos a nossa idade.
Ah, ok.
Mas o que é isso? Ah, ok, pronto.
Sim,
ok.
Podia mudar.
Eu, está-se bem, vou buscar, vou até à cozinha, abro a janela. E é aí que percebo que não se trata de um típico par de boxers. Não. Eram umas cuequinhas.
Ah, era okay. Sunga?
Não era bem sunga, mas era pá, cuequinha.
Okay.
Cuequinha, enfim.
Pronto, cueca, e aqui de quê? Que... cueca de quê?
Não, Joana, não
estás a perceber? Senhora, eram cuequinhas.
Ah,
era
uma tanga.
Era uma tanga. Podemos dizer okay. Que era uma tanga, certo? Estava lá uma tanga pendurada, não é? Ao sabor do vento, no meu estendal.
Quem é que apanhou?
Esta é a situação do "e se fosse consigo". Pedro, o que é que tu farias? Neste preciso momento em que abres a janela e vês que está... pronto, parte bem.
Eu dizia, olha, está ali, senhor Filipe. Pode ir buscar, porque eu não ia apanhar, não é?
É, não é? Ok, muito obrigado. Eu convidei-o a entrar, não é?
Ah, ok,
eu,
sim.
Olha, peço desculpa que a cozinha está um bocado estranha, mas pá, está ali.
Sabes o que é que eu fazia?
O que é que fazias?
Eu agarrava numa pinça.
Eu pensei nisso.
Não.
Da cozinha.
Isso é a grande desrespeito.
Mas acho que é pior.
Mas vão chamar para entrar.
Sim. Então porquê que não... ou com um guardanapo? Que é como se apanham os cocais.
Não, isso é horrível. Olha, ires a casa de alguém, tu pedes e está uma pessoa com um garfo assim a dar-te umas cuecas.
Sim.
Um garfo, calma.
Um guardanapo também é falta de respeito. É a mesma coisa, estarem-te a dar assim.
E ainda ouves da cozinha.
Sim, horrível.
E lá vem a Joana com uma mola no nariz. Está aqui tu. Aqui por cima, assumidamente, estão lavadas, não é?
Olha, eu dava.
O que é que tu fizeste então?
Não, eu. Primeiro passou-me pela cabeça a situação da. A solução da pinça, não é?
Ok.
Mas não, eu convidei-o a entrar e disse: olha, estão ali.
A pinça da salada.
Ele foi lá ou não?
Ele foi, sim, okay. Sim. Mas depois fiquei a pensar: será que esta foi a opção mais bizarra?
Pois é, que de repente, tu sabes lá se ele não atirou para lá as cuecas de propósito para tu o convidares a entrar aí buscar?
Por acaso foi a sétima vez que ele pediu para eu.
Não, não foi nada.
Estou a brincar, estou a brincar.
Aí, Arthur já tinha a dizer que.
Está aqui. Era o maior burro de
yeah, yeah, yeah.
Uma coisa não impede a outra. Mas pronto, então estamos mais ou menos em concordância, não é?
Sim,
este,
sim.
Este é o método.
Eu acho que. Também podias ter dado na mão.
Se te acontecesse a ti, Joana, ias lá abaixo ou desistias? É de género, olha, estas cuecas nunca mais vão ser minhas.
Depende do estado das cuecas.
Ok, pronto.
Opa,
agora eu percebo a pinça, sim.
Estou com os pifacos.
Não, é verdade. Somos todos humanos aqui. E é isto, toque de saída contigo até às 8. Em véspera de feriado. É sempre bom relembrar.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Sou Artur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Estamos aqui a falar de histórias de vizinhos. Dado que pronto, eu tive uma interação engraçada com o meu novo vizinho. E como sempre, o Pedro, não é? Entra a pé juntos com uma de... Ei, malta, eu não sei se posso contar isto em rádio, mas eu ia matando o meu vizinho.
Pá.
Deixa-me só ter a certeza. Tu ias matando. Não aconteceu nada.
Okay,
o senhor... pronto.
Não era meu vizinho, era o senhor das obras.
Okay.
E basicamente o que aconteceu foi deixaram um papel na porta do prédio e avisaram todos os moradores que iam pintar o prédio onde eu morava.
Certo.
Pronto, e nós estávamos de férias com a minha avó lá em casa, eu e os meus primos, e a minha avó saiu para ir ao supermercado. E eles começaram a pintar o prédio, só que nós estávamos a dormir. Então ouvimos uma coisa a bater na janela, que eram os senhores com os andaimes para a minha avó tirar as coisas do estendal. Pá, eles começam a bater na janela, não sei o quê, nós abrimos o store, vemos só uma mão. Está uma mão a bater assim na janela. Pum, 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 pum. Pá, eu e os meus primos tínhamos 12 anos. Tipo, eu tenho 4 primos, 3 e eu tínhamos 12 anos e um tem 11. Olha,
okay.
Que é 4 crianças com 12 e 11 anos vão pensar.
Isto é uma situação sozinha em casa.
Nós pensámos, um abre a janela, o outro vai com uma vassoura e faz assim. Então foi tipo, eu é que fico responsável pela vassoura,
claro.
O outro primo meu, era um pegava atrás e outro à frente. Abrimos a janela e fizemos assim. Zau, que era para tirar o gajo de lá. E aí, o senhor segura na vassoura, nós ficamos, pá, ficámos todos, pá, eu estava a chorar mesmo.
O chamado olhamos, todo borrado. Exatamente. Opa, é o que é.
É o que é. Olhámos para baixo, olho para baixo e está o senhor tipo, era só para tirarem a roupa, não está aí a sua mãe? Coitado. Eu tipo, a minha mãe não está em casa, mas está aqui a minha avó também. Ela está a chegar. Ele é só para tirarem a roupa do sinal que nós estamos a pintar o prédio. Pronto, entretanto, nós não íamos contar à minha avó. Dissemos, olha, avó, quando ela chegou, disseram para tirarmos a roupa do estendal, mas eles contaram à minha avó bem.
A sério?
Oh, contaram porque eles acharam graça, só que a minha avó não achou muita graça.
Não achou piada, não é?
Não, a minha avó não achou muita piada. Ficámos de castigo.
Ficaram de castigo.
Ficámos de castigo. Não foi muito engraçado.
Mas sei lá, defenderam o vosso lar, não é?
Tipo, no sim, fundo... na nossa cabeça, na vossa queríamos cabeça... entrar em casa. Sabes porquê? Porque a minha avó, quando ia embora vocês... de casa, trancava a porta, porque certo. Nós ficávamos sozinhos.
Vocês, na vossa cabeça, eram aqueles indígenas que estavam numa ilha. Estava alguém a tentar aproximar-se de barco e vocês começaram a mandar flechas.
Da Ilha da Sentinela, não é?
A mandar flechas.
Mas quando tens 11 anos e a tua avó diz: olha, eu vou trancar a porta que é para ninguém entrar, se vocês também não abrem a porta a ninguém, que a avó tem a chave.
Cheio de minha ufa. Oh,
claro, bem, vêm pela janela, é tipo: estão-nos a atacar. A avó não previu isto.
Apedreja.
Fizeste bem, Pedro, acho que fizeste bem. Mais ou menos, tendo em conta que o homem não morreu.
Mas correu bem.
Correu bem.
Podcast Toque de Saída.
O sol está aí. E depois não está, e depois volta a estar, e depois não está. Mas assim, no computador geral, está aí. O tempo está a ficar melhor. O verão está à porta. Está a chegar à altura de fazer viagens estúpidas. Eu uso a palavra estúpido com o maior carinho possível. O que é que eu quero dizer com viagens estúpidas? Bom, são aquelas viagens que começam quando estás com os teus amigos, não é? E alguém diz, epá, e se fôssemos até X numa Y? Pô, e toda a gente concorda. Há sempre um que diz, malta, essa é a ideia mais estúpida que eu já ouvi. Bora fazer acontecer.
E depois o objetivo é convencê-lo de que essa ideia até é boa.
Exato.
E ele está a viagem toda a dizer tipo, eu sabia que isto não era bacana, mas está sempre a sorrir, tipo, vai saber que isto não era boa ideia.
E tu próprio sabes que a ideia não é assim tão boa.
Claro, mas tem graça.
Tem graça e pá, quando acontece muitas vezes cria histórias. E é assim, acabámos de receber aqui uma dessas viagens pá, fascinantes. E é até um projeto, chama-se Road to Somewhere. Pá, e eu gostava de estar aqui também, vamos ouvir. Peço perdão, vamos agora ouvir.
Que basicamente nasceu há um ano, quando três amigos se juntaram para encontrarem um carro até 500 euros, cujo objetivo final era ir a Nürburgring. Para quem não conhece, Nürburgring é chamado do Inferno Verde, é um circuito na Alemanha que tem cerca de 22 km a cada volta e basicamente é um dos circuitos mais emblemáticos do mundo. Posto isto, fomos à procura de um carro para levarmos dentro do nosso budget. Encontramos um Renault 19 vermelho no Porto. Vamos atravessar 7 países e uma rota que totaliza cerca de 6 mil quilómetros. Saímos do circuito Estoril dia 25 de abril, de manhãzinha cedo. Já fizemos cerca de 4 mil quilómetros, já demos 3 voltas ao circuito Nürburgring e atualmente estamos a atravessar Itália em direção ao Mónaco. Estamos a relatar tudo no nosso Instagram, roadtosomewhere.project, e contamos chegar de novo ao ponto de partida, ao circuito de Estoril, no sábado à tarde.
O Pedro está fascinado.
Eu adorei isto.
Não, até porque, não é? Tu és.
Eu adoro estas coisas.
Tu és embaixador de viagens estúpidas.
Eu adoro viagens parvas.
Sim.
Parvas, passo muitas aspas.
Novamente,
eu,
sim.
Eu fazia uma em criança miúdo, com 15, 16 anos, que era nós íamos para o Alentejo, eu e os meus amigos, e o par de campismo, imagina, era 2 a 7 de agosto. E nós íamos no dia 1 de agosto para passar o dia 1 e o dia 2 sem nada. Só nós insistir que era para o parque de campismo saber ao hotel de 5 estrelas, que é tipo, olha, tivemos 2 dias na rua e agora estamos num parque de campismo. Estás a perceber? Então era, íamos para o Alentejo e insistíamos. Estávamos lá, passeávamos, andávamos, íamos a supermercados, apanhávamos sol e pronto, insistíamos. Não havia conceito.
Não havia ideia nenhuma. Mas a questão é, ok, tu fazias isso quando tinhas 15 anos, mas este fim de semana fizeram.
É verdade.
Tu e os teus amigos fizeram uma partida.
Eu estive ausente porque no dia 25, 26 e 27 de abril fui sobreviver para a cidade invicta, para o Porto. Pronto, foi a última vez que eu acho que vou fazer isto.
Vocês chamaram-lhe despedida
foi a última dança.
The
Last
dança.
Dance. Sim, foi a nossa Last Dance. E nós fomos ao Porto sem abrigo. E sem abrigos também. Fomos até ao Porto, apanhámos um autocarro e sobrevivemos 3 dias.
Explica-me só uma coisa, onde é que vocês dormiam?
Nós íamos para jardins. O conceito era, íamos para um bar ou para um sítio qualquer. Bebíamos uma bebida concevada e um certo teor de alguma coisa. Ficávamos lá, dormíamos uma hora no jardim. Passeávamos mais um bocado, íamos para outro jardim, dormíamos 2 horas, passeávamos, íamos sair à noite, Dormimos um bocadinho.
Eu há bocado disse que não queria ser literal na palavra estúpido, mas agora que estás a contar isso, Pedro.
Pá, mas
vou ser honesto.
É bom.
Mas olha, conheceram pessoas? Houve alguma.
Não, cresci com pessoas que não.
Não, pois não.
Fiquei muito mais cansado. Eu acho que ainda estou cansado.
Tu enviaste um vídeo do vosso grupo e havia pelo menos um amigo vosso que estava absolutamente miserável.
Ele não falou durante 7 horas.
Ele parecia um manequim de uma loja.
Ele era uma escultura. Yeah. Pá, mas pronto.
E é isso, não é?
Eu acho que nunca me aventurei com nada que não fosse normal.
Que é nunca.
Eu gosto de coisas normais. Desculpem, prendam-me.
Eu já trouxe a Europa à boleia. Só usando latas de uma bebida energética como moeda de troca.
Isto é bué bom. Ei, epá,
olha, foi
isto é bué
foi
da bom.
Foi divertido.
Sim,
e dormias em casa
ideias.
De pessoas,
não era?
Ou na rua também. Passava fome. Yeah, agora que penso nisso,
mas
não,
imagina,
está estúpido.
É a mesma coisa.
Imagina, eu percebo que vocês possam fazer isso.
Pois é.
Imagina-me um a dizer, esse... olha, sabes que mais vou dormir na rua sozinha.
Pois é, eu sentia-me seguro porque estava. Éramos 6 rapazes na rua, percebes?
Maldita seja, Joana, tu e a tua perspectiva. Mas tens razão.
Podcast Toque de Saída.
Estávamos a falar de viagens estúpidas, não é? Aquelas que começam sempre, sei lá, numa esplanada ou numa bomba de combustível, ou seja o que for. E muitas começam assim. E epá, vamos ser honestos, são um bocado miseráveis, não é? O conceito é: olha, vamos até ali, pá, não reservamos hotel, não fazemos nada, vamos só dormir na rua, sabes que mais?
Ai, pá.
É estúpido.
E começas sempre a gozar, é tipo, e se nós fôssemos? E depois, quando estamos, é tipo, aí não acreditamos mesmo.
Olha, porque a viagem aqui mais estúpida que eu fiz, e mesmo assim foi com conforto, porque eu não sou lunática como vocês, foi Dublin.
Ah,
bem, okay. Eu odiei tudo em Dublin.
Para ti, ir a Dublin já foi em si.
Para mim. Não vou dizer isto. Mas eu odiei muito Dublin.
Não gostaste de tiro. Pronto,
Dublin é a parte de trás do armazém, pá.
Mas tu não sabias que ias odiar? Ou sabias?
Não.
Okay.
Sim, para já não foi. Já sei. Sabes o que é que vai ser? Bem louco? Irmos a Dublin. Uou. Não. Ela achava mesmo que, pronto, enfim, ia gostar. Temos aqui uma mensagem da Sara.
E para o parque campismo com os amigos é considerado uma viagem estúpida?
Não.
É que eu faço isso bem vezes. Há parques de campismo de luxo, não sei se sabem, tipo, em Portugal, não, claro que sabem. Mas no inverno, então, se forem para lá, têm condições do caraças, pá. Até tem piscinas aquecidas só para vocês.
Pois é, por acaso, é uma boa pergunta. O que
por acaso
é que
não fazia ideia.
É o conceito de glamping, não é que é camping.
Parques de campismo de luxo?
Sim.
Isso é uma coisa que parece que não combina.
Não fazia ideia que isso existia.
É tipo fast food diet.
Pois não, olha, não bate a bota.
Estás a perceber? Tipo,
sim.
Refrigerante zero, ou... não sei o que é light. Batatas sim. Fritas light.
Pedir uma salada numa cadeia fast food.
É isso,
achas que é isso?
Sim, é a mesma coisa.
Acho que a ideia é, lá está, é juntares o contacto com a natureza do, não é? De um parque campismo com o conforto de um hotel já mais. Vá lá. Mais puxadinho.
Mas isso não é fixe.
Não? Achas que não?
Não, tem que ser mais rural. Tem que ser uma
como
tenda a sério e não sei o que.
E
é
bichos
tipo...
e mexão
claro.
E não tomas bem durante 3 dias.
E há um sítio para usar micro-ondas, só 2 micro-ondas e está fila. Eu gosto assim.
Oh, Pedro, mas tu gostas assim porque tens 21 anos.
Oh pá, sim, mas eu acho que vou gostar sempre. Não vou acampar tipo, numa tenda tipo toda fancy, não sei o que. Depois vou para um bangalô.
Pedro,
bangalô
tu há um fixe. Dia que vais chegar à realização que nós evoluímos enquanto espécie para sim. termos ar-condicionado.
Não, mas eu gosto disso.
Tu ires para uma tenda com pedregulhos a fazer de almofada é antinatura. E o teu corpo vai rejeitar. Porque
não.
O teu corpo ainda sente biologicamente que está em desafios da prematuridade, não é? De ser jovem.
Eu acho que eu nem posso levar os meus amigos para esses parques de campismo de fancy, eles nem sabem comportar.
Eles vão ser expulsos.
Qual que eu? No, pá, 10 minutos, pá.
Eles sabem comportar.
Opa, num parque de campismo destes.
O que é que eles fazem?
Opa, imagina, pegavam fogo a uma coisa sem querer, de certeza.
Se a Tânia diz ao Pedro que isso depois passa.
Ai, passa. Sim.
E dizem aqui também um parque de campismo de luxo é tipo ir a uma churrasqueira e pedir uma pizza.
Exatamente.
Yeah.
É o mesmo.
É ir ao Porto e pedir uma francesinha vegetariana.
Ok.
É um bocado.
Consigo perceber.
Nunca comi uma.
Mas acho que lá está. Eu e tu, Joana, estamos no vale em que não vamos nem para uma, não é? O de camping à lá Pedro, que é, olha, vamos ali arranjar uma árvore e encostamos ali durante 3 dias, vamos ser miseráveis, mas também ainda não estamos no glamping. Mas acho que é uma coisa que vai acontecer mais tarde. Que, olha,
eu não vou fazer glamping.
Podiam ir acampar comigo um dia, só uma noite?
Não.
Bem, é das ideias mais miseráveis.
Que é que eu acho?
A sério, não gostava.
Mas sabes o Pedro vai dizer assim: ah, vou só montar a tenda e há um guarda-chuva aberto.
Não, mas tínhamos aquelas tendas com 3 salas,
e nós,
sabem?
Do guarda-chuva a dormir.
Malta, vou fazer o jantar. Pai, era uma daquelas.
Vou fazer o jantar e tiro um Kit Kat do bolso. É para mim não.
Vai buscar a camping gás e começa a aquecer uma lata de atum.
Com isqueiro.
Pois era.
Sabes mais? Olha. Meio que quero ir agora.
Ah, não queres, Joana?
Não. Podcast
Toque de Saída. Atenção com a ouvinte Sara, quis traçar aqui uma linha bastante vincada. Que diz, atenção, há uma diferença entre campismo luxo e glamping. O luxo de campismo é relativo. É, por exemplo, ver sempre papel higiênico nas casas de banho, ter um parque ajeitadinho, cheio de espaço, etc, etc. Glamping já é carpa chuchu.
Ok.
Sim, glamping nem tens uma tenda, tens tipo...
Tens uma redoma, não é?
Tens uma estufa com camas brancas.
Sim, sim, sim.
É tudo bege.
Parece aqueles sítios onde o Kanye West se fecha a fazer álbuns no meio do nada, não é?
Yeah, é mais isso, é mais assim. Isso. É mais ou menos isso.
E não sei, epá, sim, mas no fundo é tipo dormir com as estrelas, não é?
Ah, mas é giro.
É um bocado isso, é como, sei lá, há quem tenha feito isso também, tipo, acampado no deserto.
Aí, deve ser muito giro.
Pronto.
Só que eu acho que tu podes só andar na rua e ver. Mas é isso que eu não percebo bem.
O ato de estou a dormir aqui no meio do nada é tão...
Mas tu estás a dormir!
Não, mas estás a adormecer. Eu por acaso adormeço muito rápido no capa
de
noite.
Mas
nunca na vida. Acampar e ver TikToks para mim são duas coisas que não coexistem.
Sim,
não
eu
dá.
Eu vou acampar para fugir para a natureza, para fugir da realidade.
Olha, sabem que no nono ano a minha viagem de finalistas foi num acampamento que era para ir a 3 minutos da minha casa. Tipo num parque de campismo, juro-te. Não tínhamos ainda idade.
Quem é que nunca acampou no seu próprio
anos.
Jardim?
Ah, isso também,
não,
sim.
Tu foste acampar para depois ires dormir na casa, é isso?
Não, nós dormimos mesmo lá.
Uau.
Foi giro.
Eu já dormi no
foi
lá jardim.
Sim, foi okay. A minha avó que me foi lá deixar. Aquilo tinha piscina, por isso é que era giro.
Pronto. Mas a Karine, eu amo acampamento. E tem de ser feito a sério. Tenda, mato e tudo.
Yes.
Lá está, acho que são estas que assustam a Joana, não é?
Vocês têm conhecimento de campismo?
Não.
Não.
Sabem
não
como é que se chama o quadrado onde se mete a tenda? Imagina, vocês vão para um parque de campismo e alugam um espaço. Sabem como é que se chama esse espaço?
Chuta.
Alvéolo. É que não sei dizer, é A-L-V-E.
Alvéolo, sim, nós estamos.
Exatamente. Alvéolo.
Bem, olha, muito fiquei obrigado, com uma pica agora para não acampar. Imagina.
Ai, olha, tu és que alvéolo. Tu não és deste alvéolo, pois não? Olha, eu venho do alvéolo, por acaso.
Boa tarde, Cidade FM. Estou aqui agora a lembrar-me que eu estava a seguir dois rapazes, agora esqueci-me o nome deles, que eles foram de Lisboa até à Índia, à boleia. E para terem dinheiro vendiam coisas. E é muito engraçado o percurso deles no YouTube. Não são assim tantos episódios. É mesmo muito fixe. Aquilo é que é uma aventura.
Mãe. Mãe, por falar em aventuras.
Para de mandar vozes para o rádio.
Mas por acaso a tua pergunta foi bem colocada. Yeah,
o que venderam, que eles vendem?
Venderam. Yeah, o quê?
Roupas.
O carro? E depois é gente, malta, olha. Estou a tirar a boleia.
Agora temos de tirar a boleia.
Por acaso o meu tio João vê imenso viagens de mota, pessoas fazem tipo por a
sim,
Europa
sim.
inteira.
Uhum.
E está sentado no sofá a ver vídeos do YouTube que demoram tipo o dia inteiro.
É isso, é sempre
olha, por acaso parece-me o meu tipo de yeah, parece-me o meu tipo de conteúdo.
Aí tu vais sentar-te o meu tio.
Eu já vi muitos TikToks de pessoas que vão até a Alemanha, compram lá carro porque é mais barato e depois vêm da Alemanha até Portugal de carro.
Sim, mas isso não é uma aventura, é uma maneira.
Mas é giro, vens da Alemanha até cá de carro. Ok, é uma maneira de pagar menos.
Há ouvintes produtores que dizem que pronto, esta viagem de Lisboa à Índia, de Boleia, está a ser levada a cabo pelos Mochila às Costas, é o nome do
YouTube. Acho
que
já ouvi isso.
E depois há quem diga que são os Andamento.
Os Andamento têm historial
portanto,
bom.
Se calhar, sim.
Eles já foram até ao Qatar.
Que é
a boleia. A apanharem boleias para conseguirem ver a semifinal do Mundial do Qatar.
Yeah, bem.
Yeah. Impressionante mesmo.
Joana, queres fazer uma destas?
Não.
Okay. Podcast Toque de Saída. Vamos jogar já a seguir ao Lido. Apelido. Lido. Apelido. Então, o que é que se passa? Vamos chegar ao Lido, apelido.
Não,
se os meus botões não estão a funcionar, eu não consigo.
Malta, apaguei!
Ok. Mas vocês sabem o jingle, não é?
Sim.
Ok, então.
Okay.
Já que vamos chegar ao Lido, apelido.
Tana, 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 tana.
Isto foi pior que
não, vamos ter de chamar um técnico. Já. Podcast Toque de Saída. Ok, agora sim, vamos chegar ao Lido, apelido. Ora bem, então é assim, nós percebemos que todos os dias recebemos mensagens de ouvintes com apelidos fascinantes. E portanto decidimos criar aqui uma espécie de competição saudável
Para... dos nossos ouvintes mais assíduos é Ruben Penetra.
Exatamente.
Já ganhou,
sim.
Ganhou a primeira edição.
Um dos
ganhou,
leads apelidos.
Ele foi o OG lead apelido.
O criador desta rubrica.
Criador.
Até.
Sim, e até agora, não é? É difícil de bater.
Sim.
Se fizéssemos uma espécie de.
Ranking.
Como é que fazem com as equipas, as seleções que ganham?
Sim, tem uma pontuação e ele é o top score.
Pronto, é isso, mais ou menos.
Sim. Yeah,
é o nosso é o Ruben Penetra.
É que demasiado penetra, parece que penetra a mente, não é?
Mas eu adoro o Kátia Chef também.
Ah, Kátia Chef
é um clássico também.
E João Governo.
Até agora que o Governo caiu.
Pois foi. Esse foi o timing perfeito.
E atenção que hoje temos mais dois apelidos para escolher. E lá está, a questão é: ganham sempre mais ou menos os dois, mas um tem de sair vitorioso. Tu podes ajudar-nos a decidir através do nosso WhatsApp 911-911-978. Hoje temos o seguinte.
Olá, sou da Covilhã e o meu nome é Bizarro. Duarte Bizarro.
Duarte Bizarro.
Olá, sou de Lisboa, sou fotógrafo e o meu nome é Feio. Filipe Feio.
Meus caros.
Estamos aqui numa batalha bizarra e feia.
Temos um bizarro versus feio, pá. Isto é...
um trocadilho.
Chamem-me João Baião. Chamem-me Baião. João Baião. Chamem-me Guilherme. Teresa Guilherme. Desta não esperavam. Ok.
Foi mais Galvão, Ana Galvão, mas sim. Malta, temos um feio versus um bizarro.
Yeah.
Isto, estamos aqui a brincar, não é? Como se isto fosse uma coisa leve, mas... Bom, vamos por partes.
Isto
qual
parece...
deles é que sofreu mais na escola?
Feio.
Feio, não é?
Escola
porque
ou feio?
Os putos não sabem bem o que é bizarro.
Sim, bizarro. Não conseguem bem. Que é bizarro?
Sim. Esta, tipo, a luta entre o feio e o bizarro parece o nome de um título do Garcia Márquez.
Ou de um teatro estranho.
ou de um, tipo, um novo filme do João Carinho.
Isto parece um teatro amador.
Já. Yeah.
O feio
não,
e o bizarro.
Parecem dois personagens. Tanto feio e bizarro, parece uma peça de teatro amadora, como a batalha entre o feio e o bizarro.
Uhum.
Sim, sim, sim.
Isto podia ganhar o Nobel
sim.
da Literatura.
E pô. É um monólogo de uma pessoa bipolar, que é feia e bizarra.
Pai, já estou a imaginar até a publicidade institucional.
O Escanelas vai fazer esta peça em monólogo.
Ai, feio versus bizarro. Tu. Uma peça com patrocínio de. Tu. Sabes essas?
RTP.
Bem, eu posso dizer que há aqui um que. Um deles é mais popular, no nosso 911-911-978. Posso já dizer isso? Não quero já revelar, porque... Gostava de saber o que é que vocês estão a pensar, Pedro, a Joana.
É assim, eu acho que o apelido feio é um apelido que está na nossa cultura.
É verdade, sim.
Está na nossa cultura, está na comédia, está na fotografia, no caso do Filipe que disse que era fotógrafo.
Uhum.
Portanto, eu sou pela cultura, pela história.
Ok.
E acho que dentro do feio está
algo bonito.
Algo bonito, sempre. Portanto, okay. Eu aposto neste apelido.
No apelido feio.
Sim.
Apelido eu acho feio. Que nós precisamos de alguém chamado Bizarro a vingar e a ser conhecido no país. Muito conhecido.
Não temos ninguém.
É um grande
bizarro.
Nome.
Pois.
Eu estou pelo bizarro. Bizarro é. Bizarro é bizarro.
É bizarro.
Pois. E é muito bom.
Pá, Filipe feio.
Mas feio é muito difícil de ter. Feio é muito mais difícil de ter do que bizarro. Muito mais.
Mas, por exemplo, é pior para um homem, porque eu, se fosse Joana feio, não é sobre mim.
Pois é.
Ah, pois é.
Pois é, olha, já não.
É como se fosse gordo. Se eu fosse Joana gordo. Quer saber agora? Joana gorda? Porra!
Olá, cidade. O meu nome é Inês Pavrel. Beijinhos.
Inês, quê?
Calma, Inês.
Olá, cidade, o meu nome é Inês Pavrel. Beijinhos.
Inês, peço desculpa, o quê?
Inês Pavrel.
Não, serás Inês Papel.
Desculpa, não.
Inês Papel é bom.
Não sei o que faço as regras.
Querida.
É assim, aqui no nosso 911-911-908 é. Digamos que.
É unânime?
É
sim, senhor.
Estão todos no feio, de certeza.
Achas que é feio?
Sim. Feio é o melhor apelido.
Opa, é tão
para ganhar
diferente.
Este apelido, apesar de eu gostar mais do bizarro.
Mas é que são dois apelidos que realmente desconcertam uma pessoa.
Pois é.
Não há ninguém que fique diferente a estes dois apelidos.
Pois é, sim. São, é como eu digo, são os dois bons. No que toca a causar um impacto.
Sim. São uma peça de arte, não é? Porque cada pessoa tem uma emoção sobre.
Ah, uau! Bem, eles agora sentem-se. Muito melhor em relação aos seus apelidos, de certeza absoluta.
Mas é incrível ser único.
Ah, sem dúvida.
O que será que nasceu primeiro? O apelido ou a característica? Será que haviam pessoas?
Como assim, não,
será que
assim?
Havia feio, era uma família muito antiga e depois começaram a dizer que as pessoas eram feias por causa disso?
Não!
E a palavra foi para aí?
Opa, oh Pedro, estás a gozar.
Isso pode acontecer.
Às vezes, a tua construção de pensamentos assusta-me mesmo.
Sim.
Yeah. Não, mas isso pode acontecer,
Pedro,
ou não?
Não, havia uma característica, por exemplo, carpinteiro. Sara Carpinteiro, tu achas que era porquê? Porque havia esse nome e depois as pessoas começaram a bater em madeira?
Não pode acontecer ao contrário?
Olha, digo já, podemos começar aqui uma nova, que é Goias. Pá, isso foi a cena mais Goias que eu já ouvi na vida.
Sim, isso não pode acontecer ao contrário.
Isto não foi completamente Goias?
Foi.
Pronto.
Imagina, a família toda era feia e começaram a dizer: olha, aquela família, a família feio, podíamos dizer que feio significa isto, a partir de agora.
Então tu eras o Pedro Puto.
Yeah.
Exato. Tudo o que tu fazes é a puta.
Meus caros, para já estou a adorar-te. Estamos a receber mais exemplos de apelidos fascinantes que podemos usar num futuro próximo para o lido okay. apelido. Mas só pode haver, não é? Um vencedor. E claramente, podemos ir a votos aqui, mas os ouvintes já decidiram. É quase unânime. Okay. O teu voto vai para. Joana, desculpa?
Feio. Vai Felipe para feio.
Eu estou bizarro.
Estás bizarro? Carol Produtora, já agora.
Bizarro
é tão bom. Pá, eu posso dizer que aqui no WhatsApp é quase 90 para 100, digamos assim, a favor de bizarro!
Ah, não esperava,
também não.
Bizarro vai à frente e de forma flagrante.
Bizarro
é. Sim, podemos dizer assim ao Jonah. Bizarro é incrível, malta, o meu voto vai para bizarro, ganha o bizarro nesse nome, é muito bizarro, portanto ganha o bizarro, pá, e etc, etc, etc. Portanto, apesar de feio, não é? Era, eu acho que era um adversário digno. Frente aqui ao bizarro, mas.
Parabéns. Eu gosto quando as batalhas são entre nomes. Que juntos são interessantes.
Sim.
Pois
sim.
É, o chefe e o governo era isso também.
Chefe e governo é muito bom.
Pois é. Sim, neste caso eram duas personagens de, sei lá, do Hotel Transilvânia. Muito obrigado por teres jogado connosco ao Lido. Apelido.
Podcast Toque de Saída.
E hoje. Eu costumo dizer que isto é raro, mas não é assim tão raro quanto isso. Aprendermos alguma coisa com o toque. Eu acho que crescemos como pessoas com este programa.
Às vezes fica-te
mal.
É, não é?
As pessoas aprendem o que é que não devem fazer na sua vida profissional.
Nós fazemos mal muitas e vivemos para aqui contar.
Sim, sobretudo é isso.
Oversharing, por exemplo.
Ah, absolutamente, sim. Mas eu hoje quero tentar ajudar os mais introvertidos. Os mais tímidos. Os mais fechados. Eu detesto esta expressão, mas...
A sair da casca.
Pedro, tu pareces-me boa pessoa a quebrar o gelo.
Eu acho que é uma das minhas maiores qualidades. Eu acho que sei quebrar bem o gelo.
Pedro, tu és mesmo. Tu quando eras mais novo não te chamava o Pulga?
Não, era sempre em pé e.
É que tu tens mesmo personalidade.
E a minha avó dizia que eu tinha bicho carpinteiro.
Ah, sim.
Tu tens mesmo personalidade do puto pois que era o Pulga. Porque tu realmente, tu andas sempre a saltitar de um lado para o outro a falar com pessoas.
Sabem que eu tive um momento de aura a quebrar o gelo quando era pequenino no ATL, tinha para aí 12 anos, e havia um jogo que era do novelo de lã, em que era atirava um novelo de lã para uma pessoa e eu tirava para a Joana. E a Joana tinha que dizer uma coisa sobre ela. Eu sou a Joana e gosto de andar de skate. E a Joana atirava para outra pessoa. E quando atiraram para mim, eu larguei o novelo e disse: tipo, não vamos mais fazer este jogo, vamos todos brincar. Do hotel. E ficaram meio tipo: vamos brincar. E eu: bora jogar futebol humano, que era tipo equipas para o lado e jogarmos, porque jogar é mais fixe conhecer do que um jogo tipo: eu sou o Pedro e gosto de serve. Estás a ver? Que é tipo
então, e as educadoras, as mulheres?
Ficaram tipo: olha, boa ideia, vamos todos jogar. E jogar futebol humano.
Que mutim.
Bem, completamente. Eu fiquei, as duas semanas do ATL, eu estava mesmo tipo: eu sou o rei disto tudo.
Sim. Que tu liderás-te uma revolução.
Mas depois isso acabou, pá. Depois havia lá um rapaz que era mais alto que eu, corria mais rápido, era mais giro e ganhou tudo.
E ganhou, era assim que se fazia. Mas é sobre quebrar o gelo que eu quero falar hoje aqui no Toque de Saída. E como o fazer? Joana, tu és... dirias que és perita nisso? Que és boa? Que consegues safar?
Pá, fui desenvolvendo essa capacidade ao longo do tempo. Porque trabalho numa área com muitas pessoas que... têm muitos egos e muita vontade e todas fingem muito bem, então tu tens que saber fingir.
Ok.
Portanto, eu agora com pessoas, vá, ditas as normais, as que não são performers de profissão, sou performer, mas eu acho que com os performers não sou boa.
Ah, ok.
Por exemplo, pá, o Palmeirinho ou, sei lá, estas pessoas...
As pessoas mais fáceis para quebrar o gelo que tu podes encontrar.
É eu percebo, só que eu fico.
Vem cá, Joana, tudo bem? Tudo bem, Joana? Pá, ouvi-te, não sei o que mais.
Sim, sou uma máquina de quebra-gelo. sou uma máquina de tudo, estás a ver? Então eu não sei, eu não sou muito boa, depende. Eu escondo-me às vezes. Nunca se esconderam num café para não falar com uma pessoa?
Ah, já.
Já. Como quebrar o gelo?
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Já tentaste alguma técnica? Se há alguma técnica que sirva em qualquer situação?
É isso, ou... é que eu acho que há várias situações. Por exemplo, é preciso quebrar o gelo. Eu aqui, profissionalmente, é onde eu consigo melhor quebrar o gelo. Por exemplo, vamos para uma reunião. Há sempre uma dancinha antes de se começar a falar de trabalho. Já repararam?
Ah, sim, 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 verdade.
Tem que se quebrar o gelo para se começar a falar de trabalho, efetivamente. Sim.
Há um tango à volta da questão, não é?
Que... fala-se da mesa, fala-se do copo d'água que está ali.
Não, e tipo, então, e este fim de semana, o que é que fizer? Olha, sabes como é que eu quebro o gelo?
Como?
Vamos falar de trabalho.
Pumba!
É isto que eu faço.
Podcast Toque de Saída.
Ora,
Bad Bunny, com a Rosalía. Estás na Cidade FM, boa viagem, este é Toque de Saída.
Cidade FM.
Rosalía.
Rosalía, sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda.
Quanto tempo é que consegues a fazer o Rosalía?
Tempo suficiente para metade dos nossos ouvintes mudarem de rádio.
Por favor, faz.
Rosalía. Consigo mais, mas é pá.
Achas que as pessoas Achas que o nosso público que nos ouve e que gosta de nós e que conhece as nossas personalidades não gostava de ver até onde é que tu vais com o R?
Estás a falar da minha mãe, portanto. Acho que, pronto, sim, ela já aturou pior.
Eu acho que devias fazer.
É que sabes
Arthur, isto nunca aconteceu em rádio. Tu não queres viver momentos únicos de rádio. Tu não queres viver momentos únicos de rádio. Não queres gritar um golo.
Mas quanto tempo é que achas que aguento? Vamos ao menos tentar tornar isto em algo.
Não. Eu acho que o Arthur vai fazer, e eu sei que isto é estranho, eu acho que ele vai fazer 40 segundos, pá. E 40 segundos de rádio é um arquivo.
Vamos esperar pelas 18h24.
Vai. 3, 2, 1. Parecia a Catarina a fazer a pergunta do dia ou não?
Olha, grande momento de rádio que se viveu aqui. Quem ligou. Pá, minha mãe acabou de mandar uma mensagem. A dizer que paciência que o Arthur tem que ter.
Tão verdade.
Pois é, tua mãe sabe.
Mas olha, momento de rádio inédito.
Inédito.
Quem ligou a rádio neste momento pensava que tinha o motor avariado.
Aham, bem, o que é que se passa agora, não é?
E é por isto. Que tu és um ícone.
15 segundos não parece mal, por acaso.
Está aqui aos 40.
Não, mas comecei a imaginar mesmo os ouvintes irem-se embora. Então não consegui mais.
Não, a tua voz já estava a falhar.
Não.
Estavas a ficar sem ar na garganta.
Foi pela rádio. Foi só pela rádio.
Pela rádio.
Bem, eu queria voltar ao tema, mas se calhar vamos. Vamos mais daqui a pouco. Para já, montagem na imaginação, DJ Top com MC Livinho. Toca aqui agora! Que estupidez!
Podcast Toque de Saída.
Então, Joana, o que é que aconteceu?
Eu, quando fui para a faculdade, eu tirei um curso de artes, literatura e culturas. E dentro dessas literaturas estavam mais do que uma língua, inclusive espanhol,
okay.
Que eu não sabia bem.
Certo.
Então fui para o primeiro nível de espanhol. E na primeira aula, a professora pediu-nos para todos nos apresentarmos em espanhol, mesmo não sabendo falar espanhol, para ver o que é que nós sabíamos dizer.
É um clássico das aulas de... Sim, de línguas.
De línguas.
É a primeira aula ser uma apresentação. É um quebrar gelo e ao mesmo tempo um teste diagnóstico.
E depois fazer grupos de conversa, tipo, falem entre vocês.
Em espanhol?
Em espanhol.
Okay.
Então foi a apresentação, né? E ela depois, consoante aquilo que nós falávamos, juntava em grupos. Portanto, a apresentação já é difícil quando tu só sabes falar portunhol.
O que é que tu conseguiste
mais
ou menos?
É que eu pareci um sketch do Gato Fedorento. Agora já sei algumas coisas, mas já me esqueci também. Eu sou Joana e depois
Joana!
Joana com I. Eu sou Joana e me encanta aprender novas línguas. Pronto, estas coisas.
E estou embaraçada, depois, que é o que toda a gente sabe dizer.
Estou embaraçada. Sim, estou grávida. Eu disse isso na primeira aula de espanhol. Juntar-nos em grupos e depois estou com pessoas que eu não conheço de lado nenhum a ter uma conversa numa língua que nenhum de nós sabe quando somos todos portugueses. É
bem.
Tipo, a vontade que dá é isto para quebrar o gelo na aula. É tipo, estou completamente gelada. Posso
pois
só falar português? Quebrar
o gelo mais era, fria, não é?
Quebrar o gelo era eu dizer assim: podemos parar com isto, malta. Nós não sabemos falar espanhol.
Isso era tipo um momento Pedro do Infantário, não é? Malta, sim, vamos lá para fora brincar um bocado.
Pois, então eu fiquei no grupo, pá, eu lembro-me de estar tipo, Entonces, tienes novia, com um tipo que é tipo Zé. Estás a ver? Pá, foi tudo estranhíssimo.
Achas que é uma má maneira então de...
É horrível. É horrível. Eu também não sei como é que se faz, porque eu não sou professora, mas...
Pois, porque depois também há alternativa, não é? Fora de aulas de línguas, mas em qualquer situação de, sei lá, de uma viagem, uma coisa assim, o que fazem com grupos que não se conhecem é... Então vá agora um a um, cada um vai dizer o seu nome, de onde é e um facto engraçado sobre si.
Ai, pá, esquece.
Pá, não vou, não.
Não, e pior, não... Há professores que às vezes, e turmas, que nesses quebra-gelos de apresentem-se e digam uma coisa importante sobre vocês, e as pessoas quando dizem assim: ah, o meu nome é Flávia, e uma coisa importante sobre mim é que a minha avó me criou porque vivia sozinha numa tenda, sabes? Epá, e depois está tudo tenso.
Pois é, yeah, sim. E depois vem o próximo, como é que é? Eu sou o Paulo, jogo futebol.
E epá, curto bué, GTA.
Curto manter com os rapazes, estás bem aqui?
É tudo estranho.
Mas eles têm de arranjar uma maneira, não é?
Fazem só tipo as aulas de espanhol? A primeira aula era, a setora metia umas palavras no quadro.
Vamos ver,
são estranhas. Não, e temos de adivinhar o que é por vibes. É tipo, ela mete embaraçada. E nós tínhamos que adivinhar o que era. E as pessoas tipo começam a ficar amigas, que é tipo, não, eu acho que não é isso. Eu estou a sentir que é não sei o quê.
Pois, eu acho que mais fixe. Quanto mais...
Por vibes.
Yeah.
Pois, porque tu não sabes o que é que significa, não é?
Sim. Eu acho que quanto mais didático for o quebra-gelo, menos se quebra o gelo.
Pois é, é verdade.
Quanto mais orgânico, mais quebra-gelo é.
Ok, verdade. Então, mas se calhar foi isso que tentaram fazer, não é? Mostrar-vos assim entre grupinhos mais pequenos,
mas
e agora conheçam-se. Pois não é assim que funciona a humanidade.
Não.
É um bocado. Então pronto, é escrever embaraçada e perguntar: malta, o que é isto?
O que é que acham?
E vou lá fora fumar um cigarro e já
casaco.
Volto.
E estão a tentar adivinhar, é fixe.
Ok.
Há quebra-gelos melhores, de certeza.
Pois há.
Vamos falar sobre isso hoje no Toque de Saída. E se conheceres um, partilha connosco 911-911-908. É o WhatsApp da Cidade FM.
Podcast Toque de Saída. Toque de Saída.
And I still get love from the streets, it's a diary. Bom, estamos a falar sobre quebrar o gelo.
Tu és o maior nerd que...
Bem, quebravas o gelo com isso e contra tu. E a toda a gente: ei, ele é bem fixe, bora dar-nos com ele.
Ei, malta, vocês gostam de hip e hop?
Vocês gostam do hip to the hop to the hip e hop?
Já ouviram rap?
Ah, sei, the hip. Bem, ele vai tentar pancada, pá.
Opa, Arthur, tu és a... Olha, para já, estamos a falar de quebrar gelo, tu és a pior pessoa a quebrar gelo.
Não, não sou.
Arthur.
É que não.
Queres que eu te faça lembrar?
Vai lá, vai, chuta. Bora.
Como é que eu cheguei a esta rádio?
Como é que chegaste? Pois, como é que chegaste a esta rádio, Joana? Conta lá.
Vai. Contigo a dizer que nunca ia haver ninguém melhor que a Tecas. Só para tu perceberes.
Até agora estás aqui. Estás aqui.
Está bem.
Tem uma expectativa, uma pressãozinha.
Isso não é quebrar o gelo. Desculpa. Isso não é quebrar o gelo.
Tu não disseste que... Uma boa maneira de quebrar o gelo é também brincar com a pessoa, não é? Não sendo inconveniente, mas... Ah, fazer uma...
Eu disse, e o que é que eu disse a seguir? Que já não faço, porque isso magoa.
Como assim?
Magoa as outras pessoas, sim.
Quando não te conhecem, quebrar o gelo, a gozar, essa é a minha love language, a minha linguagem de amor.
Sim.
Pronto, mas...
Então, mas calma, eu apareci e disse: olá, Joana, nunca ninguém vai ser melhor do que a Tecas, espero que saibas. Tchau! Eu não fiz isso, foi
Arthur,
só... Pronto.
Fizeste um bocado.
Sabes bem que é, Joana, sabes bem que nós somos nós. Bom, tens mensagem da Sara. Olá, Sara.
Fogo, eu estou com a Joana, mano. Eu também tirei este curso, mano. E as línguas era sempre essa desgraça. E olha que nem sequer tenho muita dificuldade em falar com o pessoal, mas aquilo era sempre uma desgraça. Eu acho que essas primeiras aulas deviam ser todas abolidas. Ninguém sabe falar nada, está ali tudo a tentar contar a história da vida. E depois a gente acaba por não falar nada e estar ali todos na brincadeira e na risota.
Olha, mas é bom.
Tcharam.
É o conceito.
Mas quebraram o gelo.
Não queremos aprender, queremos falar uns com os outros.
Acho que o objetivo é esse, não é? É os alunos revoltarem-se ao ponto de subverterem o conceito.
Pois é, e falarem com os outros que estão revoltados com o conceito.
Estamos a falar já agora daquelas primeiras aulas. Isto acontece não só em aulas de línguas, como em aulas ponto final, não é?
Sim.
Mas numa aula de geografia não vai acontecer.
Agora vamos começar. Sei lá,
aula de matemática.
Diz o teu nome e qual é o teu sítio favorito.
Isso não acontece numa aula de matemática.
Achas que não?
Uma aula de matemática é tipo: primeira aula já estão a fazer subtrações.
Não, e a primeira aula de matemática, eu não sei quanto a vocês, mas eu apanhei pelo menos 4 ou 5 professores. A primeira aula é sempre: a matemática está em todo o lado. Tudo o que nós fazemos é matemática. Vocês vão às compras, matemática. Um quadrado é matemática. Sim. Vocês vêm até à escola, matemática.
Na faculdade não tiveram de dizer porque é que estavam ali. Tipo, não vos perguntaram nas aulas porque é que vieram para este curso.
Não, a ti perguntaram, tu estavas com essa t-shirt.
Eu perguntaram, não sabia o que dizer. Eu estava tipo: vim.
isto não é um vídeo, isto não é um videoclipe de hip-hop. Foi o que pensaram. Porquê é que está aqui? Isto não é um videoclipe de hip-hop.
Nunca tive de justificar a minha presença numa escola. Não. Acho que à partida, quando vês uma criança numa escola, sabes o que é que ela está lá a fazer, a aprender, não é?
Mas na faculdade perguntava, mas querem ir para o quê? Porquê é que estão aqui? E era bué da estranho. Okay. E as pessoas respondiam e era esquisito.
Isso é horrível.
Era mesmo bué da estranho.
Vamos ouvir a Maria. Olá, Maria.
Olá, malta.
Hey.
Olha, olá, Maria. Eu não vou falar de mim, vou falar de uma técnica que uma professora minha do mestrado utilizou para quebrar o gelo. No primeiro mestrado já não é preciso quebrar o gelo, muito menos no segundo semestre. Claro. Pôs-nos todos em rodinha, estávamos sentados, portanto, ao lado de pessoas que conhecíamos. E o jogo era os duas verdades e uma mentira. E depois a pessoa do lado tinha que dizer qual é que era a mentira. Então, basicamente, o que é que sucede? A minha amiga, que estava ao meu lado, diz três mentiras. E eu pensar, isto é tudo mentira ou não? Mas disse, eu acho que esta aqui é a verdade. Pronto, uma grande confusão. Eu não me lembro hoje se eram duas verdades, três mentiras, quatro. A verdade é que aquilo gerou tanta confusão das pessoas não saberem se já eram duas verdades, se eram três mentiras, que disseram o que era, que acabámos todos a rir. Portanto, mais um método de professores para quebrar o gelo. Beijos!
Epá, mas coitado, mas os professores, eles estão a tentar.
Tentam bué mal às vezes. É verdade. É pá, é o quê?
O mais grave é que já disseram aqui no WhatsApp. O Goias teria jeito para ser professor.
Olha, estás a ver? Isso. Aquele jogo que eu dei das palavras é bué da giro. Eu depois saímos do momento e fiquei, olha, realmente grande jogo.
Queres repetir a proposta já agora? Caso haja um professor de línguas.
Temos palavras assim na parede à toa e as pessoas têm que adivinhar o que é que significam.
Achas que
gera burburinho e falatório entre os alunos. Acho que é fixe.
Ok. Embaraçado e etc. Okay.
Sabem o que é um péssimo quebra-gelo?
O quê?
Eu pelo menos gostava de sair daqui. Eu acho que é ótimo, atenção, no meu coração.
Ok.
Mas acho que é péssimo no que toca a ser boa pessoa ou má pessoa. Eu acho que é sempre um bom quebra-gelo ter um ódio em comum.
Concordo. É verdade. 100%.
É claro. Mas isto...
Não, completamente. Joana.
Alguém que
as
não gosta.
Mais corretas,
é verdade.
Não,
é verdade.
Alguma coisa que com a qual não concordas?
É verdade. Olha, as melhores amizades que eu fiz na faculdade foram antes de testes de pessoas que nós não gostávamos. É verdade.
Tu
estás a entrar no teste e estás tipo, epá, eu odeio isto, odeio esta cadeira, o professor não é bacana.
Não há melhor introdução do que. Já viste este gajo?
Mas é que, epá, isso acontece imenso com comediantes, então é mesmo. O quê? Também o odeias? Porque também achas que ela é uma porcaria?
Vamos ser amigos para sempre!
Bem, que cena. E eu gostava que isto não fosse tão bom quebra-gelo.
O amor não fosse mais forte do que o ódio para juntar pessoas, não
é? É sim, mas é também, não é? Também acaba por ser. Há duas maneiras de fazer isto, não é? As pessoas juntam-se em clubes de futebol, são milhares e milhares e milhares por acaso, uma causa.
É verdade, quando vocês estão num convívio ou em algum sítio onde descobrem que uma pessoa também gosta muito de uma coisa que vocês gostam e ficam muito tempo a falar sobre isso, também é giro.
Sim, é giro, isso é um bom quebra-gelo. Mas quantas pessoas que vibram com o Benfica não é porque odeiam o Sporting?
Não.
Percebes?
É um bocado real isto aqui, isto é um bocado verdade.
Ou pessoas que vibram com o Sporting e estão todos juntos porque odeiam a pessoa que está a combater com elas.
Não vou entrar em conversa de tu não és Benfica, este é anti-sportingista. Porque isso dá sempre porcaria. Mas sim, é verdade. Sim. Nós descobrimos o conceito de interesses em comum, malta. Parabéns a nós. Não é?
Sim.
Não, desinteresses em comum.
Desinteresses em comum. Isso sim é um conceito novo. Como quebrar o gelo?
Sim.
É disso que falamos hoje.
Acho que é uma coisa que também nos juntou muito a nós os três, que somos haters profissionais.
Sim, por acaso é
verdade. Cada coisa que passe nesta rádio, podem ser pessoas, podem ser música, podem ser...
Não, nós adoramos tudo, mas não sei o que é que...
Olha, esta é a minha favorita.
Olha...
Tu que também...
Eu também
Pedro,
sou moleque.
Tu foste moleque, é verdade.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Artur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda.
Ah,
o Pedro que está a flutuar
Artur,
neste momento...
O que foi? Na t-shirt?
Risquei-me. Okay. Eu faço muitos movimentos enquanto estou a falar e decidi falar com uma caneta na mão, uma caneta
apontada para ti.
Sim, apontada para mim. Nunca me dei uma faca para a mão porque isto ia acabar mal.
Uma t-shirt branca com um risco, parece um cabelo visto ao longe.
Os ouvintes não têm. Pronto, se calhar não.
Mas é que isto é a coisa mais Arthur. As pessoas conhecem a tua personalidade nerd, pá.
Pois conhecem, sim. Mas o que é que isto tem a ver com ser nerd? Pois tem.
Eu não sei, mas o que tu fazes?
Eu não sei o que é que se passa contigo, Joana.
Não sei. Traz muita vontade de rir só de existir.
Obrigado. Acho eu. Estamos a falar sobre como quebrar o gelo. E olha, sabes mais? Uma pessoa que deve ter muita facilidade em quebrar o gelo é o nosso ouvinte Samuel, que nos enviou foto com a legenda: abraço a todos desde o meu local de trabalho. E qual é o local de trabalho do Samuel? É o cockpit de um avião. E eu estou absolutamente fascinado. Vem com um vídeo também. 200. De uma aterragem. Algo que eu e o Pedro achamos que somos capazes de fazer,
sim,
não é?
Foi por isso que ele mandou.
É assim, olha, olhando para o vídeo.
É fácil, não é?
Eu nem estou a ouvir barulho, tipo, malta, estamos mesmo a aterrar! Malta! Baixa as coisas! Tipo, nem estão bem calmos.
Calma lá, espera aí.
Não, ele está a filmar.
Não, não, não. Vamos
sim, ele está a filmar. Olha, pelo menos uma mão tem livre. A outra, imagina, a outra já está a clicar no botão. A outra, botão a aterrar.
A outra já carregou no botão.
Sim!
Calma, eu tenho que rebobinar um bocado. Então, para ti, Pedro, durante a aterragem de um avião, o que se passa no cockpit é o piloto para o piloto.
Malta, não! É tipo caos! Para mim, estamos a aterrar, é tipo, é o caos! É tipo, malta, é agora! Vamos aterrar! Malta! E é tipo, toda a gente a reunir-se às hospedeiras e não sei o que, fechar a porta, tal, tal, tal. O assistente de cabine.
Fechar a porta!
Sim, tipo, é um momento sério, Arthur. Estão 200 pessoas dentro de um avião! Não pode ser fácil, percebes? Eles pagam 70 mil euros por um curso! Eu já disse, isto tem que. Eles estão-nos a mentir. Exato, isto é boeda fácil de fazer.
Mas por isso mesmo, mesmo por pagarem 70 mil euros, por terem dezenas de milhares de horas de treino, é que eles, quando vêm a pista,
não
eles
estão estressados.
Pensam, malta! A pista!
Pois é, eles não podem estressar. Não,
a pista mas, que eles já viram milhares de vezes, sim, ainda por cima.
É. Epá, a da Madeira eu ainda percebo. Agora,
eu na minha cabeça, é como na altura dos descobrimentos, estás a perceber? Que eles viam uma onda e ficavam tipo malucos no mar. É o que eu imagino que os carros dos aviões veem quando veem as pistas.
Ah, eu não aguento. Pá, sabes, algum médico no avião? Imagina o piloto ser malta, algum piloto no avião é que vamos aterrar. Tipo, eu vou ser honesto, eu não faço a menor ideia. Eu menti na entrevista, ok?
O Samuel conseguia só dizer-nos quantos botões é que eles precisam para a aterragem? Botões e maquinetas.
É o botão de aterrar, não é?
Sim, no máximo 3. É o que eu dizia.
Não, mas
é
tem volante.
Abrir, tirar as rodas.
Não, mas tem volante.
Eu não pois, acredito, pá. Eu
tem
não acredito.
Volante porque ela às vezes tem que dar uma guinada para a esquerda ou para a direita.
Não, é assim, nós temos uma produtora sobrequalificada, na verdade, para o toque de saída.
Pois é, eu nem sei porque Carol, tu estás aqui.
Tu é meio que entraste no Força Aérea. Eu não sei se isto é, pronto, quebrar um bocadinho a tua intimidade, mas tu és da Força Aérea, no fundo. Na minha cabeça tu conduzes um casa.
Não, sim, ela para mim está sempre vestida de John Cena.
É verdade, eu fiz as provas para entrar na Força Aérea, entrei, mas tive de dizer que não porque não dava para
conjugar fazer, Força Aérea e produzir protoxido ao mesmo tempo.
E sim. Faculdade.
Ah, ok, faculdade, claro. Então, mas treina, ou seja, nisto de aterrar um avião, tens conhecimento de causa? Deste pelo menos a teoria?
É assim, nós tínhamos lá uns exercícios onde explicavam muito rapidamente alguns dos botões e do painel dos aviões.
E eram muitos?
Muitos botões. Aquilo tem lá muitos nomes que eu agora não me lembro. Estava a tentar lembrar, mas aquilo diz se o avião está tipo, equilibrado.
Estável ou não. Pois.
Altitude, velocidade e depois aquilo tem... Tem de estar numa posição certa. Pronto, eu realmente não sei como é que passei.
É fácil. Eu acho que estacionar em paralelo deve ser mais difícil, digo-te já. Acho mesmo.
Podcast Toque de Saída.
Falamos não sobre aterrar aviões, algo que nem eu nem o Pedro sabemos fazer, Pedro.
Eu não posso entrar por aqui.
Eu não posso resistir a este tema.
Eu e tu no simulador, eu safava muito mais facilmente do que tu.
Tu nem conseguias entrar no simulador.
Queres ir a um simulador comigo?
Tu não consegues ligar o simulador.
Fazemos aqui uma aposta. Vou ao simulador contigo.
Epá.
Não, tenho que estar ligado. Não sei ligar um simulador, não é?
Pois, exato.
E depois, pronto, a partir daí é a história.
Como é que é a história?
Okay, temos de estar a 5 mil pés e descer.
Quebrar o gelo. Ok.
5 mil pés?
É assim que eles contam.
Não, eu sei, mas isso é...
É para estar já... É, mais ou menos. Estamos a descer já.
Depende.
Não, 20 mil pés é alto.
Depende, Pedro.
Não, 5 mil pés é alto, mas já estamos em descida. Ninguém anda a 5
eu
mil pés.
Eu sabia que ia apanhá-lo com esta.
5 mil pés não é muito alto. Os aviões andam a tipo a 20 mil.
Eu não posso ir por aqui. Eu não posso mesmo ir por aqui. Vamos tentar. Vá lá, malta. Nós não nos conseguimos focar no tema quanto mais numa viagem.
É verdade, é verdade.
Era só isso. E tu querias perguntar-nos, Pedro?
Ah, eu queria-vos perguntar qual era o pior sítio onde vocês quebram o gelo. Tipo, há um sítio onde eu não sei quebrar o gelo mesmo. Qual é o vosso?
Eu não sei quebrar o gelo em, por exemplo, a TV10.
O quê? Melhor sítio para quebrar o gelo?
Eu consigo perceber. É estranho falar com uma pessoa que está tipo de costas para ti.
Sim. Não, por isso é que te sentas atrás, não é? Mas não diretamente atrás da pessoa que está a conduzir.
Mas também é bom para quebrar o gelo a tanto de costas. Porque tipo, não estás a assumir cara, não estás tão nervoso.
Uhum. Bem, é das situações mais fáceis de quebrar o gelo, acho eu.
Tá bem,
este trânsito é nas
mãos. Desculpem, então.
Olha, desculpem se tenho uma situação.
A minha opinião não é válida.
Eu estou a tentar lançar o debate e a resposta da Joana é: tá bem, olha, peço desculpa, tá bem, bolas.
Percebes porque é que eu não preciso de um advogado?
Já, é 100%.
Real.
Para mim, situações corporate.
Ah,
malta, vamos fazer assim um lanchinho com a malta, não sei o que mais.
Vocês conseguem quando entram aqui na empresa e entra outra pessoa de outro departamento ou de outra rádio irmã convosco e vocês têm que andar um caminho longo até algum sítio e não sabem sequer o que é que aquela pessoa faz?
Mas
o que é que vocês dizem?
Nunca
pergunto. Olha, falo do tempo, falo das portas, digo, ah, agora as portas têm cartões, é? E já tem para aí há 3 meses. Eu digo sempre a mesma coisa. Essa para mim é tensa, mas para mim é o elevador. No elevador eu calmo, olho para baixo, às vezes vou de olhos fechados. Vou assim para o chão e fecho os olhos.
A tocar um indicador no outro, não é?
Sim, assim, não consigo falar.
Não, eu fecho os olhos com a cabeça para cima, como quem estivesse muito cansada.
Sim, que é para as pessoas acharem, isto trabalha tanto.
Bem, a Joana vai abufar do piso 1 até ao 9.
Aí eu não consigo falar.
E agora recebemos uma resposta aqui no WhatsApp. Funerais. Mas eu acho que essa não é uma situação na qual tu queres quebrar o gelo, não é?
Pois.
Então, foste tu, não? Então, como é que foi?
Foste tu.
Pá, não sei...
Era chegado?
Não.
Então, como é que estás? De luto? Né?
Olha, também eu. Coincidência. Viemos de igual e tudo. Como é que gostas para isso?
Podcast Toque de Saída.
Não sei se repararam, mas eu baixei-me imediatamente o microfone. Houve um. Foi. Diz, Joana.
Eu
preciso
queria
uma
dizer
mosca.
Ligue.
Uma melga.
Tirar FM.
Ah, eu pareci uma mosca no quarto.
Mosca do hip hop. Não se aprendeu nada, na verdade, hoje no Toque de Saída. Eu por acaso achei que íamos ensinar alguma coisa, mas nem por isso. Quis tentar ensinar os ouvintes a quebrar o gelo, não é? Com várias técnicas, várias abordagens, várias opções. Chegámos a alguma conclusão? Eu acho que nem por isso. Agora, estamos aqui a falar e se há maneira errada, condenável até, de quebrar o gelo é pedir a alguém que o faça por ti.
Isso, para engatar então, é das piores coisinhas.
É horrível.
Eu tenho amigos que muitas vezes são o chamado, como é que se diz?
É quem dá assistência.
Wingman. Ah, wingman. Sim. Ai, olha, que... já conheces o meu,
ah, sim.
Meu
wingman. Não, dão aquelas palavras de, ah, então, estás bem? Ah, desculpa, costumas vir aqui e tal. E ela de repente já está a curtir dele e depois ele diz, ah, olha, tenho ali um amigo meu que te quer conhecer.
Horrível.
Desculpa, eu tenho namorada, mas o meu amigo. Pai, de repente ele queria abrir caminho.
Fez pior,
abriu. Ela abriu-se logo a ele porque não.
Já tiveste essa situação?
Já tive. Mas eu acho que eu já fui o que foi desbravar mato. E eu acho que quem sabe. Opa! É um termo. Acho que quem vai fazer isso já sabe que vai ser ele. Não
achas?
Vai ser o amigo. Acho que sim. Acho que já vai
não.
Com um fundo.
Então repara,
tipo,
se um amigo teu te pedir, olha, Pedro, estou um bocado tímido, mas. Podias apresentar uma
Não, bro, vai tu. Porque se for eu, ela vai curtir de mim.
É pá, tipo,
acho mesmo que sim.
Uma garimpa de 21 anos.
Porque é a primeira, se eu vou estar a dizer tipo, não, tenho ali um amigo e não sei o quê. É tipo, é pá, se ele não teve.
Mas é que há uma coisa que eu também não percebo, que é porque é que alguém acha que mandar ir a alguém é mais eficaz do que ir para
não é, pessoa? Qual que não é?
É que uma mulher que ouça, o meu amigo queria vir falar contigo, mas tem vergonha. É, tu és um coelho dentro de uma gaiola neste momento. Eu não olho para ti como um homem, desculpa.
Sim.
Tu és um molusco. Eu não sei.
És um molusco?
O senhor é um choco. Ok,
o senhor,
lamento,
o senhor...
mas o senhor neste momento é uma lula.
És
uma
lula. Percebes.
É um. Mas isto é uma coisa de. Rita, Carol, vocês concordam? Diriam que isto é assim? É,
alguém
assim?
Que quer quebrar gelo com outra pessoa criou
não...
gelo.
Sim.
Sim, criou.
Ok, pronto. Então é um método que tem 100% de taxa.
E vocês não acham mais graça depois ao primeiro? Ao que foi falar e não ao
claro.
Amigo? Pois ficam nesse, não é?
É o que tem garimpa.
Pois.
Epá, não...
É verdade. É o que é, Arthur? É verdade?
Podcast Toque de Saída.
E finalmente, luz, salvação, sabedoria. Temos falado de quebrar o gelo, não é? Ter conversa, conhecer alguém. Numa situação possivelmente desconfortável. E recebemos mensagem de um ouvinte que, na verdade, já não ouvíamos há algum tempo. O homem, o mito, a lenda. O sábio, o professor. Milton. Milton, conta coisas.
Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Olhem, já agora um bom feriado para amanhã.
Muito obrigado, igualmente, Milton.
E uma boa forma.
Ok.
De quebrar o gelo. Epá, eu já não te. Já não estivemos a falar aí numa discoteca ou assim? Entre um rapaz e uma rapariga. Claro.
Tens um rapaz, mas, um rapaz,
se for uma conversa convencional, ou seja, uma pessoa conhecer outra pessoa a nível de trabalho, sim, tudo bem, é a primeira vez nesta área de trabalho. Simples, coisas simples e diretas, sem rodeios. Fiquem bem e um bom resto de semana.
Olha, Milton.
Desculpa, eu não percebi nada.
Bem, estou tão confuso.
Conclusão? Mas direto ao assunto.
Ai, olha, novo aqui. Este áudio é bom para quebrar o gelo. Eu conheci alguém e dizia: olha, queres ouvir este áudio? Ouvíamos os dois e tentávamos decifrar juntos o que é que este áudio é. Porque isto...
Eu não gosto de ser assim com o Milton.
Mas eu adoro o Milton. Assim Milton. Eu amo o Milton até. Também tu não amas o Milton?
Nós estamos sempre a dizer que amamos o Milton.
Tu amas o Milton? Mas...
Então, se a pessoa que ama o Milton sou eu.
Muito bem.
Opa, mas o Milton às vezes faz-me ripa.
Foda-se.
É que o Milton. Pronto.
É o Milton.
É o Milton. O Milton sim. Demora a explicar as coisas. E eu sinto que às vezes me perco. Mas a burra sou eu.
Sim, sim, o problema é nosso.
Sim. O Milton leva-nos numa viagem, não é? Aliás, ele é taxista, é o trabalho dele.
Yeah.
E acho que chegámos ao destino. Conclusão: é queres quebrar o gelo? Vai direto ao assunto. Mas qual é a tua brincadeira? Estás aqui com coisa e tal, não sei quem,
tal,
mas
tal,
é
tal,
que
é meu amigo.
Não, olha, quem és tu? O que é que fazes aqui?
Bem, isso é tão ameaçador.
Bem, isso é tão.
O que é esta discoteca, hã? Conta lá,
tudo bem?
Hã?
Como é que é?
Nunca te vi. O quê? Ah, nunca te vi aqui.
Estava a te conhecer melhor. Gosto dos seus sapatos.
Gosto dos sapatos.
É estranho. Ai, Milton, absoluta lenda.
Olhem, também outra coisa, mas isso sem brincadeiras. Eu tenho o curso de.
Não.
De formador. Tenho que saber quebrar bem o gelo.
Formador.
Entre mim e os alunos. Por isso, fiquem bem.
Opa, mas muito obrigado. Mas é que eu às vezes não percebo, Milton. Eu tenho o curso de formador.
Sim, formador de pessoas, caráter.
Podcast Toque de Saída.
Bom regresso a casa com a Cidade FM. Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Este é o Toque de Saída. E não digo foi porque, malta, recebemos aqui um pedido de então. Semi última hora. É um ouvinte precisa da nossa ajuda. Como tal, nós vamos corrê-lo. Chama-se já agora, no WhatsApp pelo menos, Puto Rafa.
Boa tarde, cidade. Eu sou o Rafael.
Não, não, tu és o Puto Rafa.
Puto Rafa.
Olha, só para vos informar que daqui a 12 dias faço anos, mas não faço ideia do que hei de fazer. Portanto, deem-me ideias, por favor.
Ok, ok, percebo. Percebo a dor.
O Puto Rafa faz quantos anos?
O Puto Rafa faz 22 anos.
Olha a idade que eu vou fazer.
Então chuta.
Puto Rafa, o que tu vais fazer é. Tenho duas ideias de festa de aniversário. Pronto. A primeira, vais para a praia com os teus amigos, esperas que as pessoas saiam todas final de tarde, noite, uhum. E vais fazer um futebol humano na praia. Quantas pessoas é que são, sabes?
15, mais ou menos.
Aí, é 15, perfeito. Equipas de 7, ele é joker, joga nas duas.
Boa.
Boa, perfeito.
Boa.
Fazem um futebol humano na praia, isto uhum. É a minha primeira ideia. A segunda é, vão aos cartes, 15 pessoas dá, aquilo é um até 20.
Sim.
Clássico, de gajo, cartes. Uhum. Depois vão, bebem uma, vão ao bowling. Okay. Bebem outra e depois juntam-se todos nos carros ou assim, vão para um sítio manter e falam do bowling e dos cartes. Bacano, bom dia de gajo, competição,
mas,
duas competições.
Amigas?
Bacano, bom dia também.
Eu
não sei
gajo?
Se. Não sei, são um quê? É uma festa. Ah, é o nosso
pai. Não sei quem,
pronto,
não sei
então,
quem são os amigos do Puto 15 Rafa.
Pessoas, bacano, faz equipas no bowling de duas pessoas, duplas improváveis,
uh-huh.
Fiz, vão uh-huh. Comentar isso.
Ok.
Tudo nice.
Perfeito.
Duas ideias top.
Para mais festas, casamentos e...
Contactem.
Puto Rafa, isto. Já agora, com beber uma, tu querias dizer beber uma... uma soda, não
sim,
é?
Qualquer coisa.
Uma... Sim, sim, sim. Sim pronto, sim. É isso então. Puto Rafa, está resolvido. Não tens de quê? Agora sim, este foi... O Toque de Saída.
Foi e será sempre, sabes, Arthur?
Será sempre, é verdade. Por acaso já é muito tempo.
É verdade.
Muito obrigado.
Obrigada, Cidade FM.
E obrigado a vocês, ouvintes, que estão aí. Nós amamos-vos.
Eu amo-te. A ti que estás no carro.
Não, eu amo-te, Joana.
Não, eu amo-te,
é?
Pedro.
E amamos o Arthur?
Sim.
Amamos.
Ah, obrigado. Toque de Saída volta na sexta-feira a partir das 4.
Ei, quem é que ama a Carolina?
Ei, eu amo a Carolina.
Eu também amo a Carolina.
Eu também amo a Carolina.
Mas será que a Carolina nos ama a nós?
Sim!
Yay! Adeus, boa viagem e bom feriado.
Tchau.
Senhoras e senhores, toque de saída, casamentos, batizados, aniversários. É tudo connosco. De segunda à sexta, das 4 às 8, comigo, Arthur Simões, Pedro Góes e Joana Miranda. Muito obrigado por teres ouvido e tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.